Nós continuamos nossa discussão aqui, nosso assunto, a decisão do STF que negou o habeas corpus impetrado pela defesa do presidente, do ex-presidente Lula, enfim, com 6-5, né? E a discussão sobre a questão do Código de Processo Penal. Justamente o deputado Rubens Pereira Júnior, com quem a gente conversou agora, citou o deputado João Campos, do PRB de Goiás, que é o relator desse processo, desse projeto, né, na comissão especial sobre o Código de Processo Penal, com ele que nós vamos conversar agora. Deputado João Campos, bom dia, prazer em tê-lo aqui no Com a Palavra.
Bom dia, prazer falar com você, com todos os nossos ouvintes, e certamente abordar um assunto muito atual.
Pois é, deputado, como é que o senhor avalia o resultado da votação de ontem no STF?
Olha, embora para alguns fosse, tivesse ocorrido uma certa surpresa, para mim não foi. De certa forma, o voto dos ministros já eram conhecidos. Eu acho que a surpresa foi a votação anterior à Páscoa, quando o Supremo votou se admitia ou não admitia aquele habeas corpus. Eu acho que não deveria ter admitido. Mas, em havendo admitido, a discussão de mérito do HC é a questão conhecida do Brasil, onde cada ministro do Supremo já conhecia a posição dele. A dúvida ficava, era apenas em relação a uma ministra, se ela ia manter a divergência em relação a ela mesma e deixar para colocar a questão de mérito só quando da ação declaratória de constitucionalidade.
Sim.
Que é a Rosa Weber.
Exato.
Então, para cá, do meu ponto de vista, não teve surpresa nenhuma. Acho que é o esperado, é o que era esperado, conhecendo a posição de cada ministro. O que a gente pode ter de surpresa é quando, do julgamento da ABC, aí a Rosa Weber certamente, em relação a meta, vai colocar a questão, a visão, a convicção jurídica pessoal dela, e aí esse placar pode se inverter. Se ela, por outras razões, entender, em nome da segurança jurídica, em nome da garantia da efetividade da justiça criminal, enfim, de mudar o entendimento dela no mérito, lá na ABC, da ação própria, aí o placar de hoje será mantido. Fora isso, eu acho que nem ontem no HC, nem quando do julgamento da ABC, nós teremos surpresa, teremos novidade.
Deputado, por que o senhor acredita que o habeas corpus não deveria ter sido admitido? Ou seja, por que não a admissibilidade dele?
Veja, porque no fundo, esse habeas corpus é contra uma jurisprudência do Supremo, é contra uma corda do Supremo, que é constitucional. Ora, uma decisão consolidada. Então, do meu ponto de vista, não há como se admitir. Se tivesse que admitir, seria um recurso. E não cabe recurso contra esse acordo. Ele está consolidado, ele está debilitado, daí por diante. O habeas corpus não tem essa finalidade. Então, eu acho que foi uma medida propalatória.
Sim.
O Supremo, até admitir esse HC, teve um gesto de generosidade, vamos dizer assim, com o paciente, que é o ex-presidente Lula, mas, ao mesmo tempo, uma medida propalatória, sabe? Será que, além de mais, seria razoável, ainda que fosse um recurso, num caso concreto, sem repercussão geral, o Supremo mudar o entendimento do colegiado? Não seria. Sabe? Nesse sentido, eu quero dizer, aplaudir a ministra Rosa Weber pela coerência dela, de respeitar a colegialidade, como ela bem se expressou. Isso não justifica. O órgão é um colégio. O colégio delibera por maioria ou por unanimidade e tal. E no início, individualmente, fica desrespeitando isso, dando liminar, não sei o quê. Então, para que essa colegialidade? É melhor que cada um continue respondendo por si, não é? A reunião do colégio seja só para o debate, para a exposição de ideia e tal, mas que a decisão seja de cada ministro. E essa decisão monocrática possa valer. Então, vejo dessa forma.
Agora, eu coloco para o senhor a questão que coloquei para o seu antecessor aqui com a gente, o deputado Rubens Pereira Júnior, falando sobre a fala do ministro Celso de Mello, em que ele diz que se há um excesso de recursos no ordenamento jurídico brasileiro, isso não é culpa do judiciário, isso não é culpa do réu, isso é um problema do legislador, palavras do ministro Celso de Mello, isso é problema de quem faz as leis. Na sua avaliação, existem recursos demais e que acabam gerando impunidade até com a questão da prescrição dos crimes, e de fato o senhor acredita que isso é culpa do legislador ou o judiciário também tem a sua parcela de culpa nisso aí?
Eu acho que o judiciário também tem a sua parcela de culpa, porque essa questão, por exemplo, dos embargos não é a questão do Código de Processo Penal. Embora o Código de Processo Penal não vede, mas a possibilidade da repetição de embargos é uma questão da interpretação do judiciário. Mas, independentemente disso, acho que o excesso de recursos está muito mais causa ou culpa do legislativo. E isso nós vamos resolver agora no Código de Processo Penal. Por exemplo, a questão dos embargos, que é onde é o recurso que mais a defesa utiliza em caráter protelatório.
Uhum.
Nós estamos colocando no Código de Processo que só é possível um embargo declaratório. Nada de embargos. E o exemplo clássico é esse, né? O Luiz Estevam, em Brasília, ele, quando da prisão dele, em razão dessa decisão do Supremo, da execução da pena, da prisão após a decisão de segundo grau, àquele tempo, o Luiz Estevam, segundo levantamento que a consultoria da Casa fez, já tinha 35 recursos, sendo que a maioria deles era embargos.
Uhum.
Olha, não dá. Você tem que assegurar a garantia de todo e qualquer cidadão brasileiro da ampla defesa, do exercício da ampla defesa. Mas quando você tem um excesso de recursos, você ultrapassa a ampla defesa para trabalhar contra a efetividade da justiça. Para que o recurso, ao invés de garantir a ampla defesa, ele passa a contribuir para a impunidade. Isso não é admissível, não é?
Uhum. Agora, o senhor falou, então, nós vamos resolver com as mudanças no Código Penal. Qual é o clima hoje para discutir esse assunto e colocar para frente essas mudanças que estão sendo discutidas e que está aí nessa comissão especial, da qual o senhor é relator, inclusive?
Olha, eu espero que haja muita sensatez, porque é um código, é uma matéria muito ampla. Portanto, não vai ser uma tarefa fácil a gente formar uma maioria para conseguir votar. Até em função também da sensibilidade de determinados partidos com temas que estão colocados no código, não é? Esse debate hoje, ele termina tendo um debate, um viés político. Uhum. E eu não gostaria que o debate do Código de Processo Penal tivesse esse viés, fosse um debate mais técnico, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da efetividade da justiça, da duração razoável do processo, daí por diante. Mas o Brasil está tão contaminado com esse tema, em função da Lava Jato, em função de posturas do Supremo, de posturas espirituais de ministros em outras situações, que eu temo que o debate seja contaminado com isso.
Uhum.
E a gente tem dificuldade. Vou ter que dialogar muito com líderes partidários. Ontem estive dialogando, ontem à noite, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Vou dialogar muito com os sub-relatores, até porque eu acho que a gente precisava aprovar um código que tivesse, assim, muita harmonia com aquilo que é o desejo da sociedade hoje. E qual é o desejo da sociedade hoje? É de uma justiça célere, de uma justiça efetiva, que a gente respeite, de fato, o princípio da igualdade, que a gente não crie situações agora de processo em que privilegia quem tem condições de contratar grandes advogados e o pobre vai direto para a cadeia.
Uhum.
Esse sentimento também, a gente buscar uma certa equalização entre as garantias individuais e as garantias da coletividade. Não é que as garantias individuais digam respeito só a quem transgrediu a lei, só a bandido, vamos dizer assim. Não, diz respeito a mim também, a cada brasileiro. Só que em função do tempo relativamente recente, nós saímos de um período totalitário, esse sentimento de privilegiar garantias individuais ficou muito aflorado, ficou muito presente.
Sim.
E as garantias da coletividade ficaram no segundo plano. Eu acho que a sociedade hoje está com uma postura, uma visão de querer um equilíbrio entre garantias individuais, garantia da sociedade. A garantia individual, ela é importante? É. Mas a garantia da sociedade não é? É. Então tem que ter uma atualização nisso. E isso não é tão simples uma casa tão heterogênea como a Câmara Federal, com a presença de inúmeros partidos, de uma parcela significativa de parlamentares que às vezes até tem essa compreensão, mas não tem uma formação na área jurídica, questões ideológicas. Eu acho que não vai ser uma tarefa fácil, não.
Deputado, o que a gente viu ontem no julgamento, por parte dos ministros que se posicionaram contra a prisão do presidente, do ex-presidente, portanto, a favor da concessão do HC, é que a combinação do artigo 5, do inciso 57, né, do artigo 5º da Constituição, que fala sobre o trânsito em julgado, combinado com o 283 do Código de Processo Penal, ela dá margem a essa interpretação, ou seja, de que realmente só se pode prender após o trânsito em julgado, ou seja, o início do cumprimento da pena. Isso, obviamente, afastadas as prisões cautelares, enfim, o início do cumprimento da pena só pode se dar após o trânsito em julgado. Eu pergunto ao senhor, na sua avaliação, a combinação desses dois pressupostos, desses dois princípios, né, tanto do inciso 57 do artigo 5º, quanto do artigo 283 do Código de Processo Penal, ela, na avaliação do senhor, ela dá margem a essa interpretação, ou seja, ela de fato ela determina isso, que a prisão tem que ser após o trânsito em julgado, ou na sua avaliação a legislação atual, quer dizer, mesmo sem a reforma do Código de Processo Penal, ela recebe a possibilidade da prisão após a condenação em segunda instância?
Veja, o que é ruim nisso aí, e nesse sentido eu quero também aplaudir a ministra Rosa Weber, é que a Suprema Corte, vários ministros, eles decidem utilizam um método de interpretação diferente dependendo do caso. É como que se dependesse da conveniência individual dele.
Uhum.
Bom, esse caso aqui, eu quero ser generoso, então eu utilizo determinado método de interpretação. Esse outro aqui, eu não quero ser generoso, eu utilizo outro método de interpretação.
Sim.
Ora, vou te dar um exemplo. Na interpretação literal, evidentemente, que o dispositivo constitucional e o dispositivo do Código de Processo Penal remete à possibilidade do cumprimento da pena só depois do trânsito em julgado.
Uhum.
O princípio da presunção de inocência, então, ele prevalece até lá.
Sim.
Mas se eu utilizar uma interpretação contextual, onde você tem que ponderar determinada norma, determinado princípio, com outros princípios também constitucionais, né, aí você já tem um outro quadro. E a Suprema Corte tem feito isso. Dependendo da conveniência, a interpretação literal. Dependendo da conveniência, não. Vamos ponderar, vamos buscar o contexto constitucional, vamos conjugar diversos princípios, porque não tem nenhum princípio absoluto, nem o princípio de garantia da vida é absoluto. Enfim, isso não pode. Isso gera uma insegurança jurídica tremenda.
Uhum.
Deixa eu ver se eu resgato aqui um exemplo. De interpretação contextual. Quando a corte foi interpretar a norma em relação ao aborto,
sim,
em que o Código Penal brasileiro é muito claro, as duas exceções de aborto, em que embora seja crime, não são penalizadas, são conhecidas no Brasil todo, está na lei de forma textual, no Código Penal brasileiro, né? Aquele que decorre de estupro ou aquele que implica um risco em grave, um risco de vida para a mulher, para a gestante.
Sim.
O Supremo, numa interpretação contextualizada, etc., ponderando outros princípios constitucionais, admitiu a possibilidade do aborto no anencéfalo, depois admitiu a possibilidade de só configurar o aborto depois de 3 meses e 90 dias, né? Daí por diante. Ora, paciência, então, se é esse o método de interpretação, ele sirva para todos os casos. Não haja essa variação de interpretação, o método de interpretação variar de acordo com a conveniência daquele ministro, né?
Uhum.
Outro exemplo, onde o Supremo adotou um mecanismo de um método diferente de interpretação. No caso da União Civil, a Constituição é muito clara. A União Civil estável entre homem e mulher. ao Supremo veio e disse, não, a Constituição não está dizendo que é entre o homem e a mulher, entre pessoas. Ora, paciência, isso depende do ponto de vista literal, dependeria de uma emenda constitucional, sabe? Eu acho que o que precisa é o Supremo adotar uma linha, um método só de interpretação. Senão nós vamos ficar nessa insegurança jurídica e isso é muito ruim.
Muito bem, deputado João Campos do PRB de Goiás conversando com a gente, ele que é o relator da proposta de alterações, de mudanças e modernização aí do Código de Processo Penal, sendo debatido aqui em comissão especial na Câmara dos Deputados. A gente repercutindo com ele essa decisão aí do STF e também, obviamente, falando um pouco sobre a necessidade da reformulação dessa legislação processual penal. Deputado João Campos, muito obrigado por participar aqui conosco do Com a Palavra. Um grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
Muito obrigado, foi um prazer. Sempre à disposição.